A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Grenade! E a Sexy King vai vencer a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Salve, salve! Tá começando a edição de número 88 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Roque Marques, como sempre, tô aqui na apresentação para falar essa semana de um assunto muito especial. Está se aproximando o Prêmio eSports Brasil, a maior premiação de esporte eletrônico da América Latina. E assim como a gente fez no ano passado, se vocês já eram nossos ouvintes ou se vocês se lembram, a gente vai fazer aquele exercício de futurologia aqui para tentar adivinhar quem venceu, quem vencerá, né, melhor dizendo, o prêmio na semana que vem. O prêmio rola no dia 16, né? A gente tá gravando aqui dia 8 para ir ao ar dia 9. O prêmio rola dia 16 aqui em São Paulo, voltando a ter uma pequena celebração ali, né? Ano passado, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer uma grande festa, não conseguiu trazer todos os indicados, né? Teve um evento menor só com os vencedores esse ano, com o avanço da vacinação. A pandemia, obviamente, ainda não acabou, mas com o avanço da vacinação, a gente vai voltar a ter uma pequena celebração aí do ano dos esportes no Brasil. E para fazer esse programa comigo, estou ao lado de Breno Deolindo, meu companheiro, produtor e repórter aqui do GE. E aí, Breno?
E aí, meu querido, tudo bem? Estamos de volta aí ao Prêmio Esportes, depois de um aninho sem comparecer a esse maravilhoso evento. Estamos de volta presencialmente e pela primeira vez vou poder dar meus pitacos nesse programa.
Já alugou o terno?
Eu não quero falar sobre isso.
E quem está dando esse risinho de canto de boca aqui no programa antes de ser introduzido, quebrando todos os protocolos, é o repórter, apresentador e grande estrela da TV Globo, Caio Maciel, que também é apresentador do PebCast, podcast de esportes aí, nosso concorrente, lá do pessoal do Prêmio. E aí, Caio?
Fala, Rock Balboa, Breno, um abraço para todo mundo que tá aí acompanhando. Cara, finalmente eu fui chamado para esse podcast.
Que isso?
Esse aqui é um protesto que eu vim fazer público, porque eu jamais tinha sido convidado, então eu fiquei muito honrado de estar aqui, apesar dessa introdução um pouco fake aí do Rock, porque de estrela não tem absolutamente nada. Sou um mero trabalhador como todos nós. Vambora, vamos chutar aqui que hoje disso eu gosto, hein? Especular, vambora.
Pense pelo lado bom, só demorou 88 edições pra você ser convidado. Teve gente que nem foi convidado ainda, cara. Tem que olhar as coisas com o copo meio cheio.
Não, mas, cara, não tenho que olhar com o copo meio cheio porque eu me sinto traído. Porque eu sou um ouvinte do Early Game, entendeu? Imploro pra participar. Então você que tá aí acompanhando, saiba que, assim, não dá pra confiar em Rock Marques. Porém, eu só acredito em Rock Marques, como diria Gaules.
Então vamos, né, depois dessa pressão ao vivo aí, vamos falar do que interessa, né? O Prêmio Esportes Brasil, para quem não sabe, ele tem algumas mecânicas de votação, vamos dizer assim, né? Primeiro, os indicados, os jurados, né, que compõem o super júri, tal qual o Breno deu lindo, um super jurado do Prêmio Esportes Brasil, né? São 62...
Né?
São 62 jurados, né, que compõem esse super júri. Eles fazem uma eleição prévia, assim, e mandam, né, 10 nomes que para a organização. Desses 10 nomes, a organização tira os 8 mais votados, aí essa votação vai para o público, né, a galera define aí quem será um dos finalistas. Desses 8 nomes, o público escolhe um e os jurados escolhem mais 2, e a gente tem aí os nossos 3 finalistas, né, são os mais votados, né. E aí, destes 3, obrigatoriamente, o superjúri coloca um no pódio, né? Tem que colocar o voto do público também é levado em consideração. Escolhe, então, os outros 2, né? Cada categoria aí tem um número de 5 jurados, com exceção das categorias femininas, né? Que estão estreando esse ano, que tem 10 juradas. A gente vai falar um pouquinho mais dessas duas categorias novas, né? O Valorant também tem uma categoria nova esse ano. Depois, mas a mecânica de votação é basicamente essa. Primeiro, os jurados fazem ali uma pré-lista, o público escolhe um dessa pré-lista, os jurados voltam nessa lista depois para escolher mais dois e definir quem é o grande campeão. Talvez a galera do prêmio não vai ficar muito contente com essa minha explicação, que não foi tão boa, mas vocês entendem aí o...
Cara, vocês pra resumir, entenderam, né? O superjúri escolhe 10, a galera escolhe um que vai pra final, depois o superjúri escolhe os outros dois que vão disputar para quem vai ser o campeão de determinada categoria.
E aí temos as categorias semi-populares também, né? Que são essas categorias que a gente falou, e as categorias técnicas e as categorias populares, que na verdade é uma categoria só, que é a categoria de craque da galera, né? Nas categorias técnicas, melhor caster, melhor organização, a gente não tem essa votação com o público, né? Tudo é indicado diretamente pelos jurados, né? Melhor jogo, enfim. A gente vai explicando melhor aqui ao longo do programa. Muito obrigado ao Caio Maciel aí por me ajudar a ser um pouquinho mais didático sobre essa mecânica de premiação, que, sendo bem sincero, nem eu entendo às vezes, mas vamos que vamos para o primeiro prêmio, que é o prêmio Monster Energy de Atleta Revelação. A gente tem...
Oh my fantasy. God, gastando English, Rock
Marks. A gente tem, e isso que a Monster não pagou nada pra gente falar isso aqui, então eu poderia simplesmente ignorar, mas Fantasy, que é jogador de Rainbow Six, da Fúria, né? Foi uma das... A Fúria, ela não conseguiu ter campanhas internacionais tão boas quanto os outros times, mas o Fantasy se destacou dentro do servidor. Giamago, nosso queridíssimo top 1 aí, que foi o vencedor na categoria de voto popular, né? Ele foi bicampeão do CBLOL Academy com o Flamengo, foi eleito o melhor jogador do CBLOL Academy recentemente no prêmio CBLOL, e tem o Cias, que foi campeão da LBFF, MVP da LBFF, que o próprio Fluxo ganhou, ficou entre os três MVPs também na última edição da LBFF, jogou o Mundial esse ano, né, com a galera do Fluxo. Então foram muitas conquistas aí pro Cias, acho que entre esses três, né, não vamos nos delongar muito aqui, porque também senão o programa fica gigantesco, mas acho que entre esses três, o Cias, pelo menos pra mim, tem uma... Foi o único assim que conseguiu jogar na Elite, ganhar na Elite e ser um dos grandes nomes aí, né? Porque o Fantasy jogou na Elite o ano todo, não teve grandes resultados, o Giamago jogou na segundona e foi bem, então pra mim é Cias aqui.
Concordo, craque. Pra mim fica entre Cias e Fantasy. O Fantasy jogou muito bem dentre os jogadores brasileiros de Rainbow Six, né, jogando na Elite, mas não tem um título ali pra coroar essa campanha, então o Cias ganha pelo critério de desempate.
É, eu tô com vocês aí, porque é isso, o Giamago, assim, aquela revelação, tá todo mundo entusiasmado como que ele vai sair no CBLOL e tal, né, mas ele jogou até a segunda divisão aí, né, que é a Academy. O Cias não só performou com os melhores do Brasil no jogo dele, como ele ganhou, foi MVP, tava na última LBFF também, ele disputou o MVP ali, tava com muitos abates. Então é como se, assim, a revelação é a galera da base, o Cias jogou no profissional e ganhou.
Então vamos de Cias, né, nosso primeiro, vou até anotar aqui pra gente fazer uma leitura no final.
Boa.
Cias leva pra gente a primeira categoria. Aí temos, ainda na linha da revelação, uma categoria nova, né? Atleta revelação feminina. Como eu falei no começo, as categorias femininas a gente tem duas esse ano, com um júri especial, né? Composto só por mulheres. E a gente tem um certo domínio do Valorant aqui com a Dyke, né? Que foi aí talvez o grande nome feminino de 2021 no geral. Aparece aqui em revelação, mas também é favorita para vencer entre as jogadoras, né? A Dyke comandou aí a Gamelanders Purple no ano de, basicamente, domínio no cenário de Valorant. Em segundo lugar tá a Isa, que perdeu pra Dyke na maioria dessas finais, né? Com a B4 Angels, outro time muito bom de feminino de Valorant aqui no Brasil também. Tá concorrendo aí contra a sua carrasca e também namorada Dyke. E a gente tem a Liz, que atua pela Loud no CBLOL Academy, né? Foi inscrita, não teve muito espaço esse ano, mas enfim, entrou pelo voto popular. É uma boa jogadora, mas a gente sabe que a força da Loud é muito grande, e mesmo ela não tendo jogado, tendo perdido bastante espaço pro Enel, pros outros jogadores esse ano, ela conseguiu entrar aqui na categoria de revelação feminina. Galera, pra mim, Dyke, a Liz eu não coloco tanto nessa briga, porque ela teve muito pouco espaço esse ano. Então, entre Dyke e Isa, entre as duas meninas que são individualmente muito boas, mas uma ganhou quase tudo sobre a outra, eu vou de Dyke.
Certamente. Tem nem o que acrescentar, amigo.
Eu também vou ficar quieto aqui. Falou tudo. A Dyke é isso aí. A Dyke ganhou tudo. e jogou pra caramba, menina massa mesmo, né? Ela joga com um dos meus personagens, que eu sou main no Valval também, no Vavá, que é o Sova, né? Ela joga bastante Sova, então eu também voltarei na Dyke aí.
Só pra evitar o hate, a Elisa até teve um pouco de espaço no primeiro split, que ela jogou até os playoffs, só que depois, no segundo split, ela teve uma tendinite. E aí o Enel assumiu a vaga e nunca mais saiu. Só saiu quando a Laude foi jogar os playoffs do CBLOL principal e acabaram sumindo ele. Mas é isso.
E então vamos de Dyke vencendo o atleta de revelação feminina para melhor atleta de Battle Royale, né? Outro esporte aí que faz muito sucesso. Lembrando que o Battle Royale ele exclui o Free Fire, né? Free Fire tem uma categoria própria, então ninguém aqui é do Free Fire. O Nino Ninext tá nessa decisão, né? O Nino, a gente sabe que o cenário de Call of Duty Warzone, ele é meio doido, né? Ele não é necessariamente um jogo competitivo, então a gente não tem muitos campeonatos, né? Exato. A gente tem coisas feitas por... O Gaules, por exemplo, fez campeonato esse ano.
É verdade,
tem Twitch Rivals direto. Né? Tem muito campeonato, mas é uma coisa meio bagunçada, tipo, influenciadores jogando com jogadores. Tecnicamente nem existem, né? Jogadores, assim... profissionais que se dedicam apenas a competir em Warzone aqui no Brasil, a maioria da galera divide esse tempo com criação de conteúdo, mas o Nine teve um ano muito bom, a gente sabe que tecnicamente ele é fantástico, né, e ele conseguiu entrar no Fluxo esse ano, uma organização aí que deu uma projeção ainda maior para a carreira dele, e ele entrou como voto popular nessa decisão, então o nosso querido multicampeão, multijogos aí, Ninext, concorrendo com Seiyun, que jogador de Fortnite da Vikings, né, que venceu a Cash Cup Trios no meio do ano, venceu o Qualifier da FNCS, venceu a FNCS Finals lá para março, abril, então ele teve um primeiro semestre muito bom, nesse segundo semestre se destacou jogando em Trios, e tem o Sparking, né, nosso campeão da categoria no ano passado, o Sparking esse ano ele deixou a meta, né, o time sul-americano aí, pelo qual ele jogou muito bem no primeiro Mundial do ano, está, né, exatamente neste momento que a gente grava jogando, né, o segundo Mundial. E agora ele joga pela Dignitas, organização tradicional, organização britânica barra estadunidense aí. Ele foi muito bem nesse primeiro Mundial, nesse segundo ainda tá rolando, então não dá pra gente avaliar o contexto geral, mas o Sparking, o atual campeão do ano passado, segue sendo talvez o grande nome do Brasil internacionalmente no Battle Royale, né? Sempre conseguindo muito espaço, mas não foi um ano de muitas conquistas para ele, não teve aquele título... talvez até por essa dificuldade, né, de estar saindo do Brasil para jogar, jogando lagado muitas vezes, que a gente lembra, né, como ele jogava de Portugal. Hoje em dia ele mora no Brasil, mas continua sendo atrapalhado pelo ping aí na maioria dos campeonatos. Confesso que aqui, galera, mesmo não sendo um grande apreciador de Fortnite, vou de Seiyun porque foram muitas conquistas em campeonatos da Epic, né? Você venceu o Cash Cup, você venceu finais da FNCS, você venceu o Cash Cup em Trio, então tem... muitos títulos aí pro Seiyun contra dois adversários que um tem um cenário bastante bagunçado, então é difícil você avaliar qual título vale mais do que o outro, e o Sparking que não conseguiu muitos resultados esse ano, ao contrário do ano passado, quando ele foi o campeão.
Eu sigo na mesma linha, o Sparking tem o diferencial aí da competição internacional, de ter sido reconhecido como um ótimo jogador no primeiro Mundial de PUBG desse ano, mas acho que a gente tá... ligando muito os troféus ao critério de desempate aqui, né? A gente tá usando bastante troféus como métrica, então acho que faz sentido dar nosso palpite pro Seiyun aí.
Ah, então vamos começar a treta, porque eu vou contra vocês, aí eu vou no Nine. Não só porque ele teve um... Tudo bem que, assim, o COD é um jogo que ele é muito popular, né? Muita gente joga. A gente já falou que o Nine, ele faz... Ele é o queridinho dos jogadores de futebol, que o COD é muito popular entre os jogadores de futebol, então ele joga com os caras, joga com Alexandre Pato, Ronaldo Fenômeno e tal. Mas, assim, a culpa não é do cara, que o jogo também ainda não tem esse cenário completamente estruturado, né? Vão lançar um mapa novo agora, talvez eles comecem a estruturar melhor esse jogo aí do ponto de vista competitivo. Mas eu acho que o Nine merece pelo contexto, assim, de um cara que é um dos melhores do mundo, né, em jogabilidade, joga pra caramba. E por levar, por ajudar a furar um pouco essa bolha aí dos esportes, ele tá presente nos esportes mais tradicionais também, com essa questão aí de estar sempre com a boleirada e tal, com artistas, eu votaria no Nine. Sou voto vencido, mas tô nem aí, sou impopular mesmo. Fogo no parquinho!
É isso, vamos de Seiyun, mas com esse asterisco aí de Caio Maciel. Então, para mim, os troféus pesam, viu? Eu sou um cara que nessas votações de melhor jogador, melhor alguma coisa, vale muito o que você ganhou, porque sem essas conquistas, eu acho que é difícil você colocar alguém como melhor se ele não ganhou tanto contra o outro. Então, acho que é uma mistura das duas coisas. Também. Cara, mas ganhou tudo, pô. Ganhou a batalha dos streamers, ganhou campeonatos menores, entendeu? Acho que é difícil você mensurar a parada, sendo que ele é um monstro.
Não, mas é isso que eu tô falando. Dentro do cenário que ele disputa, o que ele jogou, ele ganhou.
Então, mas são muito poucos perto do que o C1 disputa, por exemplo, entendeu? Porque, pô, é raro a gente ter um campeonato. Tem campeonato de Warzone que é corrida, né? Então, tipo assim, você nem joga contra... Você tá jogando lobbies casuais, aí no fim soma quantos você mais matou dentro de X quedas, dentro de X horas. Então, acho que, assim... O Nino é muito bom, claro, ninguém tira isso dele, mas não tem como concorrer contra um cara que tá num servidor só pra campeonato. Sei que isso mudou com o Warzone, com as salas e tal, isso tá mudando, talvez o Warzone ele tenha esse approach mais competitivo pro ano que vem, como você falou, mas acho que por enquanto não dá pra você colocar um cara que competiu em alto nível o ano todo com o Nine que, pô, sei lá, jogou campeonato com o Gaules, com o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Então, não sei, não consigo colocar ele ainda vencendo o C1, mas entendo a sua indagação, Caio Maciel.
O Ronaldo Obrigado. Troca tiro no Warzone, tá?
Ah, cara, beleza. Tudo bem, cara. A gente não pode ficar se delongando aqui. Melhor atleta de card games. Card games com Fled, que conseguiu dois top 4 esse ano, né? No Grandmaster das Américas, jogador de Hearthstone, pra quem não está ligado aí no Fled. Ele pegou o top 4 na primeira e na segunda temporada das competições americanas esse ano. Pelo voto popular, tivemos Nayara Silvestre, que é ex-superjúri, né, do prêmio. Lá em 2019 ela foi superjúri, aí em 2020 e 2021 ela está concorrendo nas categorias de melhor atleta de card games. Foi até eu lembro que a gente fez uma matéria com ela em 2019 e ela fala isso, né? Pô, eu podia estar concorrendo, mas na verdade estou de júri, mas acho que ano que vem vou querer estar concorrendo. Esteve. Foi a mais votada, ela não teve um ano de tanto sucesso quanto no passado, né? 2019 e 2020 ela disputou todas as edições, foi a única brasileira a disputar todas as edições do Hearthstone Masters Tour, mas esse ano aí entrou como voto popular. O pessoal sempre carrega muito a história, né, que a pessoa tem na hora de votar esse popular, além da qualidade, é streamer, é caster, então tudo isso também é levado em consideração pelos fãs de Hearthstone. Outra figura que estava aqui no ano passado, né, não só estava como foi eleito o melhor atleta de esportes, além, é claro, de ganhar o melhor atleta de card games, foi Pelé o PV, PVDDR, né, nossa lenda do Magic aí, que em 2020, em 2021, controvérsias, né, que em 2021 não teve um ano tão frutífero como 2020, né? Em 2020 ele foi campeão mundial, em 2021 ele acabou ficando em décimo na competição, que foi realizada há pouco, né, em outubro, mas ele ganhou uma coisa muito especial, o Caio Maciel, que é ele virou uma carta de Magic, o Magilaçador de Elite. Você que lá em Campinas era um dos melhores jogadores de Magic, pode falar pra gente, cara, qual o tamanho dessa honra de virar uma carta de
Magic. Fala que eu jogo Magic ainda hoje, porque eu não tenho tempo praticamente.
É uma estrela da televisão, né?
É muito difícil, né? Meus horários aí e tal, muitas... Aliás, fala com a minha assessora depois, Rock. Aí, cara, isso é uma honra rara, né? Só os campeões mundiais mesmo conseguem. O PV já... A comunidade já tinha cogitado aí que ele ganhasse uma carta mesmo sem ele ter o título, né? Porque era a única coisa que faltava pra ele, que é um dos melhores jogadores. E é o Pelé, sim. Eu sei que você falou que é controverso, porque você não... Talvez não considere o Pelé o maior do futebol, isso. Mas não pelo PV não ser o melhor do Magic. Isso eu tenho certeza que você acha. Então, assim, cara, é uma carta branca, que é o deck que eu jogo, então sou muito suspeito para falar. E é uma honraria rara. Rara, não é igual acontece em outros jogos que as skins são mais constantes, né, assim, de premiação, então... É como a gente vê time ganhando skin, jogador ganhando skin no Magic. Isso realmente assim, é uma... Eles tratam com muito zelo premiar alguém com uma carta. Então o PV tem uma honraria especial na carreira dele. Por mais que não seja um título, né? Como a gente falou, ele ficou em décimo mundial esse ano. É próximo disso. É mais do que isso até. É algo mais importante do que você ser campeão mundial.
Já que você é o nosso grande nerdola aí dos card games, dê o voto primeiro então, cara.
Cara,
Fled, eu... Nayara, Silvestre ou PV?
Assim, se for pelos critérios que a gente tem adotado aqui de títulos, o Fled, né? O Fled, ele teve uma temporada mais constante em termos de competitividade, mas eu vou de PV de novo, porque eu sou tendencioso aqui. Como não sou eu que escolho no fim das contas, eu vou de PV porque, pelo conjunto da obra, mais uma vez, essa questão dele ganhar a carta, como eu falei, é uma coisa muito rara, então eu vou de PV.
Brandon Lindo.
Cara, sinto que o Fled teve uma temporada melhor, mas não vou mentir que eu não manjo absolutamente nada de card game. A gente fez a nossa pesquisa aqui pré-programa e tudo mais, mas é uma coisa de minutos comparada com um ano de trajetória dos jogadores aí. Então, sinto que o Fled entra como favorito aí pela constância nas competições continentais, mas o PV ainda assim tem um mundial ali, um décimo lugar no mundial, tem essa conquista meio outgame da carta. Então, a disputa parece aberta pra mim. Iria no Fled.
Iria de Fled, só pra deixar que eu decida, né? Mas tudo bem, vou deixar passar dessa vez. Porque eu vou tender a concordar com o Caio Maciel e vou explicar porque é diferente do Nine, que eu discordei.
Caramba, ó, tá gravando isso aí, né? Rock Marx concorda com o Caio Maciel. É a notícia.
No Nine... O Nine, ele teve... Beleza, eu entendo que o Caio quis colocar outras conquistas de fora do jogo. Mas eu acho que o C1 tinha muitas conquistas dentro do jogo, então isso, não, pra mim, não se equipara. Aqui em Card Games, que também não sou um especialista, é claro, e olhando, né, os resultados, baseado nos resultados, porque também não tem como a gente saber de 20 jogos ao mesmo tempo, apesar da galera com certeza vai reclamar depois, o Fled, ele conseguiu, teve aí uma constância, né, chegou duas vezes no top 4 na competição continental mais importante, mas o PV jogou um Mundial, ele, pô, ficou na décima colocação, a gente teve também ele ganhando aí essa carta do Magic, então acho que quando a categoria tá mais equilibrada como essa, sem ninguém com grande destaque, dá pra gente considerar coisas de fora, então por isso que eu vou de PV, por considerar que ele mais uma vez nos representou aí no Mundial, sendo décimo colocado, tudo bem, mas enfim, e ganhou uma carta também. Vou pelo conjunto da obra aí, vou de PV e vou me aliar a Caio Maciel dessa vez. E onde não sei se me alinharei com os companheiros, espero que sim, é no melhor atleta de CSGO, cujo faço parte aí do Super Júri, né? E é o jogo que eu tenho dedicado a minha humilde vida há alguns anos, com FalleN, como sempre no voto popular,
Cacerato e Yuri. Cobrança pública.
Ah, cara, pô, tô chamando lá no grupo todo dia, né?
Ah, quando eu chamo o Rock pra jogar, é tipo... Ah,
cara, você me chama pra jogar meia-noite, cara. Eu tô indo dormir, pô.
Desculpa se você tem 40 anos de idade.
É, cara, eu jogo 6, 7 horas da noite, filho.
Ah, meu Deus.
Meia-noite eu já tô irritado com o jogo, querendo nem ver mais.
Não posso ir dormir tarde.
É, alguém tem que trabalhar nessa empresa também, né? Tem isso. Ah. Aí, melhor atleta de CSGO temos ele, o verdadeiro professor... Gabriel Fallen, que teve um ano de mais baixos do que altos aí na Liquid, mas como a gente tá falando de conjunto da obra aqui, Fallen jamais perderá uma votação popular, pode estar concorrendo com quem for, pode estar concorrendo com o mundo inteiro, ele sempre vai ser o mais votado, e mesmo que esse ano ele não tenha ido tão bem, né, que estatisticamente o pior ano da carreira dele aí há um tempo, ele está aqui representando o Brasil, representando a sua grandeza para com o esporte brasileiro, concorrendo contra dois meninos furiosos aí, contra a dupla Iurato, Cacerato e Yuri, dois jogadores que vêm de dois anos tecnicamente muito bons, né, os dois no top da HLTV em 2020, esse ano em 2021, com a Fúria se consolidando aí no primeiro semestre como a principal equipe norte-americana, depois indo para a Europa, né, jogar alguns campeonatos com uma tentativa de normalização aí do cenário voltando os presenciais. A Fúria não teve grandes resultados esse ano. Em 2020 o time foi muito bem, né? Principalmente no começo ali dos campeonatos online. A Fúria esse ano, por mais que tenha conseguido se destacar no cenário norte-americano, não conseguiu reproduzir mais uma vez esse desempenho na Europa. De lado disso, Cacerato e Yuri, dois jogadores que foram muito bem individualmente. Cacerato, acho que esse ano... Se consagrou aí pra mim, tá um pouquinho na frente do Yuri, teve bons números em grandes campeonatos, certamente os dois vão figurar na lista da HLTV de novo esse ano, Mas vão brigar aí pro esse troféu em casa, nessa dupla. Pra mim, eu como júri, né, já vou entregar meu voto aqui. Cacerato, o melhor jogador da FURIA esse ano, é um cara de... Melhor jogador da FURIA não, mas o melhor jogador... Também melhor jogador da FURIA, mas o melhor jogador brasileiro esse ano. É um cara que, estatisticamente, teve mais uma temporada incrível. É um cara que é muito constante já há muitos anos, né? Para muita gente, o melhor jogador da FURIA aí, desde que a equipe ganhou essa projeção internacional em 2018. Eu gosto muito do Yuri, para mim, já votei no Yuri no passado, 2019, para mim, do Yuri foi melhor que o do Cacerato, por um exemplo. Mas acho que esse ano não tem como escapar. Os dois têm números muito parecidos, mas para mim, o Cacerato é o grande nome aí desse time e o grande nome desse ano. Teve algumas performances que chamaram bastante atenção, mesmo estando em competições que a FURIA não foi tão bem assim, como na IEM Colônia, por exemplo, o primeiro grande campeonato presencial. Cacerato foi muito bem, terminou entre os melhores ratings do evento. Então acho que, para mim, Cacerato esse ano, mas Yuri tá sempre colado ali, né? Eu não consigo pensar em Cacerato sem Yuri, não sei para vocês dois.
Quem sou eu para discordar de Roque Marques numa discussão de CSGO, né? Mas eu queria acrescentar que você falando do FalleN, eu lembrei daquele meme, sabe, do... Ele não tem não sei o que, ele não tem não sei o que, mas ele tem um povo. No caso do FalleN, ele não tem títulos, ele não tem cabelo, mas ele tem um povo, né?
E ele pode colocar cabelo, né?
Ele pode colocar, o dinheiro compra muita coisa hoje em dia. Mas tô com você aí, sinto que o Cacerato um pouco à frente do Yuri, sim. E fica a tristeza aí pelo Safe, que merecia estar nessa lista, mas infelizmente vai ficar pra
mim. Merecia. Agora você falou uma verdade.
Quem que merecia? Que é...
Safe.
Ah, o Safe. Cara, assim, todo respeito que eu tenho ao professor, toda minha honra ao professor, porque de fato esse cara fez muito pelo esportes, ele faz muito, ele é muito importante, uma figura importante. Que por mais que às vezes ele receba algumas críticas, né, do ponto de vista competitivo, ele ainda consegue ser muito competitivo em nível internacional, impressionante, assim. É porque, por ser o FalleN, né, se a gente tira o nome FalleN e coloca um outro jogador, todo mundo ia falar, pô, quem é esse cara que tá jogando aí? Ele consegue ainda competir em altíssimo nível, mas de fato, assim, o Yuri e o Cacerato fizeram uma temporada bem melhor, né, apesar do Brasil já não tá conseguindo performar de forma tão brilhante, assim, né, surpreendendo, ganhando campeonatos internacionais relevantes, assim, esses dois, eles representaram demais. Você falou aí das estatísticas do Cacerato, bizarro, assim, no Major agora, que teve em Estocolmo, ele teve números impressionantes, né, cadê de 1.26, acho que foi, né, que eu vi uma reportagem, o Cacerato tá jogando demais, ele é um meio low profile, né, às vezes não faz muito barulho, mas dentro do server ele arrebenta. E como diria Gaules, eu só acredito em Roque Marques. Então eu sigo o relator, Cacerato.
Delírio aí dos fãs do CSGO. O Cacerato finalmente vai ganhar esse prêmio. Todo mundo sempre...
Então já tinha corneta, assim, já tinha, né? Esse, né? Exato. Ano passado ele já merecia.
Ano passado ele já merecia. Ano passado o campeão foi o Art, né? Sinceramente, Art. Ano passado eu acho que... O Art jogou muito mais do que esse ano, por exemplo. Acho que esse ano do Art foi um pouco abaixo. Então, foi merecido pro Art no ano passado, mas esse ano é do Cacerato, ninguém tira.
E é estranho, né? Porque esse ano o cara vai ganhar sem ter ganhado títulos, assim, gigantes, né? Assim,
só que esse ano ele teve mais, assim, competições internacionais do que ano passado, né? Então, acho que isso pesa também. Esse ano, tudo bem, a FURIA ganhou um campeonato na Europa, né? O Elise Invitational, mas é um campeonato menor e tal. E quando foi para a Europa para jogar os campeonatos grandes, não foi tão bem. Só que ano passado, você teve um número menor de campeonatos na Europa, né? A FURIA também jogou, mas igualmente não foi tão bem. Só que o Cacerato, individualmente, foi melhor nos eventos. Em Colônia, como você falou, no Major, ele foi super bem. Em primeira fase, ficou ali entre os melhores ratings e tal. Levou a FURIA para umas oitavas de final de Major com atuações muito boas, né? Então, acho que esse ano, Cacerato se justifica muito bem, mesmo não tendo ganhado tanto. Porque ninguém ganhou, né? O Brasil já não é mais aquela potência. Mas isso fica para outro podcast, senão vocês vão magoar meu coração aqui.
A gente tem que discutir um negócio que o Gaules levou num podcast. É claro que eu nunca mais vou ser chamado aqui, viu, gente? Só daqui a 88 episódios.
Exato.
Mas, assim, essa é a história de talvez fortalecer internamente aqui, né? Fazer meio que o CBLOL faz, criar um cenário mais forte interno. Porque internacionalmente o BR tem sofrido no CSGO.
Primeiro passo, começar a assistir os ótimos campeonatos que temos aqui no Brasil, você que está ouvindo esse programa e depois fica chorando, mas não assiste o campeonato. Vamos para o nosso co-irmão aí, o filho favorito da Valve, o melhor atleta de Dota 2. A gente tem o ADR, o For Dyer, para os internacionais, que pela primeira vez jogou um International, a SG ganhou o Qualify Sul-Americano com o ADR como um dos principais jogadores. Não foi tão bem no TI, né? Acabou sendo desclassificado ali ainda no início do campeonato, mas, de qualquer modo, foi o representante, né? Um dos representantes sul-americanos no Mundial de Dota 2. Aí tem o Lelis, que é o atual campeão, né? Acho que é o atual bicampeão, na verdade, né? O Lelis também ganhou em 2019, então o Lelis chega mais uma vez como favorito. Ele agora disparou como o principal jogador aí de Dota do Brasil, porque internacionalizou de vez a sua carreira, né? Agora jogando pela Quincy Crew, o time norte-americano, completou aí, ficou basicamente um ano e meio no time e trocou pela Alliance, né? Organização gigantesca aí, já campeão mundial do Dota, vai jogar na Europa no ano que vem. Então, o Lelis, ele é individualmente um grande nome. Esse ano, conseguiu ficar em quarto no Dota Pro Circuit, né, somando pontos aí ao longo de toda a temporada. E no TI também foi bem. Foi eleito MVP em um dos jogos da Quincy Crew, passou para os playoffs, o que a SG não conseguiu. Então, o Lelis chega forte aí para ganhar o seu terceiro prêmio. A escolha popular, curioso, né? Porque o Lelis, ele fez tudo isso e mesmo assim ele não é a escolha popular. Para quem acompanha o Dota mais de perto aí, sabe que tem uns memezinhos aí, né, dele fazer stream em inglês, não gostar que fala em português no chat, a galera pegando um pouco no pé do Lelis aí, porque ele decidiu seguir por uma carreira internacional, mas quem venceu no voto popular foi o RDO, ex-jogador da Fúria, né, começou o ano naquele time que ninguém entendeu muito bem do Dend, né, o Dend montou aquela B8 com os brasileiros, depois ele passou por alguns mix, e agora tá na NoPing, que recentemente venceu a Fallen Cup. Falenzão, pra quem não sabe, um grande entusiasta aí do Dota 2. Pordial, Lelis e RDO, meus queridos jurados aqui. Tem alguma dúvida que é o tri do Lelis?
Cara, eu, longe de mim, sou especialista de Dota 2, mas tá com cara de Leslão, novamente.
Leslão, né?
Cara, tem que ter cuidado pra falar de Dota, porque também, assim, eu não acompanho muito. Tem um amigo que ele é até jurado do prêmio, ele é juiz em campeonatos internacionais e tal.
É o PDF, pra quem não conhece.
PDF, e tem um outro amigo que não é famoso, que ele é apaixonado por Dota, ele é viciado, ele tem mais horas de Dota do que... Ele fala que ele poderia ter feito 3 faculdades com tanto de horas que ele tem de Dota. E então, assim, a comunidade é muito apaixonada mesmo, apesar de não ser grande aqui no Brasil. A galera ama o jogo, né, velho? Então tem que ter cuidado pra falar. Esse negócio do pessoal pegar no pé do Lelis, mas, velho, o cara tá seguindo uma carreira internacional, né? Faz sentido isso, esse posicionamento que ele tem feito. Eu vou de Leslão também da massa, o cara joga muito, ele joga em nível internacional, joga com o Darkseer, que é um campeão aí, um boneco desses que a galera curte. Vou do Lelis também, vai levar o terceiro dele.
O Lelis é tipo a Anitta do Dota, assim, que tem que fazer música em inglês e tal.
Isso, mais ou menos.
É, cara, mas assim...
Acho que não, porque a Anitta, talvez ele seja o Milton Nascimento, tá ligado? O cara tem mais reconhecimento fora do que no Brasil.
Pô, é o Chico Buarque, que chega lá em Paris, para Paris. É que no Brasil a galera... É que o Chico é muito famoso aqui também.
É, eu acho que Milton Nascimento...
O Jorge era muito famoso.
Sepultura, ele pode ser o Sepultura do
Boa, Dota. Sepultura. Perfeito. A galera aqui reconhece, tem um público fiel, mas lá fora arrebenta.
Exato. Simplesmente o Sepultura do Dota Lelis,
fala
então.
Fala Sepultura cantar em português. Fala aí. Não vai então, cantar.
Lelis vem para o tricampeonato, nosso... Se eu soubesse o nome de um integrante de Sepultura, certamente falaria agora, mas não sei.
Olô,
banda que, pra cavaleira. Mim, é mais conhecido porque os caras torcem pro São Paulo. Melhor atleta de Fighting Games, então, fãs de Sepultura. Temos Horus Paulin, que teve um começo de temporada muito bom jogando online. Foi campeão da Evo Latino-Americana de Street Fighter. Se classificou aí pra jogar a Evo ano que vem, né? Lembrando que esse ano a gente não teve Evo, assim como no ano passado, por conta da pandemia. Mas o Horus Paulin vai nos representar no ano que vem. Conqueror, né? Nosso outro jogador que sempre dá as caras aqui no Prêmio Esportes Brasil. Jogador de Mortal Kombat. O Conqueror esse ano ele foi campeão da Liga Latina de Mortal Kombat numa final contra a Baca, né? Uma final contra... uma jogadora mulher, isso foi super legal, lembro que na época a gente conversou com ela, mas não deu não, Conqueror se tornou então bicampeão brasileiro do Mortal Kombat e Em terceiro, mas... E ele também é o voto popular. Em terceiro, mas não menos importante, o Trema. Foi campeão da Counter Cup de Guilty Gear. Pra quem não conhece Guilty Gear, é um dos jogos de luta. Que é desses jogos que faz muito sucesso lá fora, né? A gente sempre vê na Evo. A gente sempre vê ele... Um jogo super complexo, com animações super bonitas. Pra Breno Deolindo, que é um gamer, gostará. Sim. Mas não deu dessa vez pro Trema. Acho que ele tá com dois gigantes aí, né? É difícil lutar contra... Sem trocadilho, mas é difícil lutar contra Street Fighter e Mortal Kombat, né? Sei que nenhum de nós aqui é um grande especialista, mas acho
se
que...
Se tivesse tido
resultados na frente, né?
Fodas, assim, né? Surpreendentes, que é o divisor aí. O Trema estaria, por mais que seja um jogo menos conhecido aqui. E é muito bonito mesmo o jogo, velho.
É bonito.
Eu nunca joguei, mas ele é bonito pra caramba. Eu vou de Conqueror também, cara bicampeão daí da Liga Latina América de Mortal Kombat 11. E é isso aí, velho.
Só os otaku enrustidos nesse programa, né? Guilty Gear é o jogo mais anime que existe. Aí você pergunta pro Rock Marx, ele fala, não, anime, não sei o quê. Aí o cara tem um Funko do Goku na mesa dele.
Porra, né? Cara, a gente já falou mil vezes nesse programa sobre isso. Não, Dragon Ball...
Você não gosta de anime, mano?
Dragon Ball não é anime, cara. Digimon não, é anime. É desenho, mano. Passou na televisão é desenho, pô. Anime é esse bagulho que ele passa.
Cara, que cara imbecil, mano. É anime, velho. Pô, Dragon esse Ball, é Pokémon, Marcos, Digimon, é tudo anime.
Estão viajando, cara.
Porque anime pra você é o quê? É só Cowboy Bebop?
Essas coisas aí, cara, que minha mãe não conhece, entendeu?
Cowboy Bebop, mano.
Lógico que eu sei, cara. Bagulho de desenho de Netflix aí, pô.
Lógico que sim, mano. Bagulho mas... de desenho de Netflix.
E eu fui injusto aqui, porque eu falei que o Horus Paulin ganhou a Evo, mas o Conqueror e o Trema também venceram, também vão representar o Brasil. Então, se vocês darem seus votos, tenham isso em mente. Mas
não,
e aí?
Eu já fui, Conqueror.
Pra mim, Conqueror tô... também.
Tô fechado.
Voto do Breno pouco importa, então, porque ele já é voto vencido.
É justo.
Melhor atleta de Free Fire. Vamos lá, nosso queridinho Free Fire, do gigantesco Frifas. Que esse ano tem MTS concorrendo, né? Jogador da SS, que agora vai trocar de time aí pra 2022, né? Muito, muito possivelmente. É, ele foi MVP da LBFF, que foi vencida pela B4, né? A última LBFF. Está concorrendo com o Cias, que já falamos sobre o Cias aqui, não vou repetir tudo de novo, mas que também foi eleito por voto popular. E o Iago, que foi o grande destaque da B4 nessa campanha justamente de campeão na última etapa da LBFF. Caio Maciel, você é o nosso grande especialista em Free Fire aqui. MTS, né? Cias ou Iago? Quem é o favorito nesse melhor atleta de Free Fire?
Não sou um especialista assim, mas sou um entusiasta muito grande do Free Fire.
Já é o suficiente para ser um especialista.
Acompanho desde a Pro League, né? Antes de ser LBFF.
Quer dizer, e que assim, é before it was cool?
Não, já era cool. Pro League, não a Pro League 1, né? A Pro League 3. Desde a Pro League 3 eu comecei a acompanhar. E então, assim. É difícil, cara, porque são três jogadores muito... Eles são muito bons mesmo. O Iago, ele sai um pouquinho atrás, eu acho, apesar do título da última LBFF, porque ele tem uma posição estratégica no time, né? Ele é meio suporte, assim, a gente pode dizer. Então, ele não tem muita kill, ele não aparece muito no jogo, mas ele é muito importante pro time pra ir liderando o time durante as saves no jogo. O Cias é um fenômeno. A gente já falou bastante dele, é um menino que... Ele apareceu esse ano, ele era misterioso da Loud, né? E a Loud não levava ele pro time de cima, então ele era um misterioso, né? Que é aquele cara que ele é do time, mas não aparece ainda, ele vai treinando, se for melhorando, ele entra no time
profissional. Uma das grandes palhaçadas do Free Fire, né?
Vamos é, um negócio meio de sacanagem, assim, mas faz parte ali do que rola. Então o Cias é um fenômeno, o moleque joga muito, ele tá seguindo os passos do Nobru, assim, em termos de desempenho. Né, de chegar a surpreender, ele já foi MVP na primeira vez com 16 anos, velho. O cara foi campeão brasileiro, jogou o Mundial e MVP da LBFF, que é o campeonato, é o maior campeonato do mundo de Free Fire, né? É, assim, das regiões. E o MTS, cara, ele é outro moleque muito bom. Ele teve 136 abates na última LBFF, assim. Ah, mas só lança a granada, mas pô, faz parte do jogo, é uma gadget do jogo, ele tem que usar. Ele às vezes é criticado pela granada. Então, assim, só que ele não ganhou. Então, nesse caso, eu tô entre MTS e Cias. É difícil, hein? Eu não sei em quem que eu vou
estar. Ih, para.
É, eu tô meio em cima do muro. Porque o MTS jogou muito, mas não ganhou, né? Ele tava sempre na disputa de MVP nas três etapas que a gente teve de LBFF esse ano, mas não levou título, e o Cias levou. Estava sempre disputando também, sempre ali disputou esse último MVP também. O MTS, ele ganhou o Free Fire tem uma parada, né? Que você, o MVP, ele ganha uma coroa, daí ele ajoelha lá. O MTS ganhou um boné, velho. Aí virou meme porque a galera falou, pô, o cara teve 136 abates pra ganhar um boné, e ele ficou todo sem graça lá com o boné. A Garena até se arrependeu aí e vai mandar uma coroa pra ele depois. Cara, eu acho que o MTS merecia muito, mas por essa questão de título, acho que eu vou de Cias.
Breno Deolindo?
Seguindo a... Temos que ser coerentes com o programa inteiro, né? Então, é Cias isso. Pelo título.
Também vou de Cias, porque como o Caio falou muito bem, né? O MTS, ele chegou... em todas as corridas, né, pelo MVP. Pra quem não sabe, o Free Fire, o MVP se mede pelo número de abates, né, não é exatamente uma competição, mas o Cias também chegou, o Cias foi duas vezes seleção da LBFF, assim como o MTS também foi, foi MVP assim como o MTS também foi, mas acho que só o Cias conseguiu um título, então pra mim isso pesa. O MTS jogou muito, foi muito bem, estatisticamente, só que o Cias conseguiu levantar esse troféu aí, então vou de Cias também para dar esse título para ele com 3 votos. E agora chegamos numa categoria especial, né? A categoria GE Esports apresenta melhor atleta de futebol virtual. Um grande abraço para PH, parte dos jurados aí, nosso companheiro aqui, nosso grande especialista.
Não é o PHzinho.
Não é o PHzinho, é o PHzão. É nosso produtor e parceiro e dá as caras no Early Game aqui de vez em quando. É a categoria patrocinada, então, pelo nosso querido e amado GE Esports, que tem Paulo Neto como representante do voto popular. O Paulo Neto, esse ano, se classificou para a FIFA Nations Cup, né, a Copa do Mundo, aí ia ser o representante do Brasil da seleção brasileira, né, da seleção brasileira na Copa do Mundo de FIFA, que acabou sendo cancelada. Tem o Pedro Rezende, que foi campeão da E-Libertadores, que venceu alguns qualifiers online também. A gente sabe que o FIFA também está se mantendo no online aí por enquanto. E o PHzinho, que se classificou para o Mundial de FIFA, né? Que a gente tem a Copa do Mundo, que é a FIFA Nations Cup, e tem o Mundial, que é a FIFA e o World Cup. Ele também, recentemente, né, no finzinho de novembro, venceu o primeiro qualify do FIFA 22 para a FGS, para dar vaga aí, né? Nos playoffs do FGS, que é o pré-mundial que a gente fala, né? A primeira competição internacional do ano. Então, o PHzinho foi muito bem no FIFA 21 e já tá começando com tudo no FIFA 22. Caio Maciel, você, como um excelente jogador de FIFA, pesa você tá bem no FIFA 21 e no FIFA 22, ou a gente tem que considerar mais o FIFA 21, que dominou grande parte do ano? Dito isso, dê seu voto logo em sequência.
Cara, eu sou um grande jogador, mas eu sou instável. A gente já fez um campeonatinho interno na Globo ali, que era jogo de ida e volta, era super organizado o campeonato, assim. E eu conseguia a proeza de perder de 5 um jogo, e aí na sequência a gente jogava o jogo de volta e ganhar de 3 e 4 segundos. Então, eu sou assim meio faca na caveira, tá ligado? FIFA. Mas faz tempo que eu não jogo FIFA, hein? Faz tempo que eu não jogo. Eu queria só destacar aqui que não temos jogadores de PES, né, nessa final aqui do Prêmio Esportes Brasil, algo que raro ter acontecido. A gente sempre tem um ou outro representante, mas acho que tem a ver também pelo desempenho internacional, né? A galera do FIFA fez mais esse ano do que o pessoal do PES internacionalmente. Cara, é difícil, hein? É muito equilibrado, tá entre Pedro Rezende, PHzinho e Paulo Neto.
Oh, caramba, sério?
Tô entre esses três aí, velho. Agora, quem que leva, você falou que conta mais, né? Conta também o FIFA 22, né? O cara já tá entrosado com o jogo, que é o que vem pela frente. Eu acho que, assim, o Paulo Neto, ele conseguiu um resultado importante, né, do Nations Cup. Mas eu acho que eu iria de Pedro Rezende pela E-Libertadores, que por mais que tenha sido um campeonato regional e tudo mais, ele tá jogando pela Inter de Milão, ganhou do PHzinho nessa final da Libertadores, eu vou de Pedro Rezende. Talvez seja um voto vencido aí, mas eu vou dele.
Pedro, Breno Deolindo.
Cara, se eu falar Pedro Rezende. O tanto de vezes que já me chamaram de Pedro na vida, mas essa é uma categoria bem difícil, como o Caio já antecipou aí. eu vou pender pro lado do PHzinho, por ter conquistas mais recentes e também por estar concorrendo aí a melhor jogador do mês internacionalmente, né, uma votação promovida aí pela própria EA, pelo próprio FIFA. Então, tô fechado com o menino PHzinho aí, apesar de qualquer um dos três conseguir levar esse título, acho que as conquistas do PH talvez estejam um pouco mais frescas, cabeça dos jurados, e pode pesar um pouco na hora da decisão ali.
Eu vou de PHzinho também, porque além de tudo isso que o Breno falou, ele é parceiro do Ronaldinho Gaúcho. Então, pra poucos, né?
Ah, não, calma aí. O cara ser parceiro do Fenômeno não conta. O cara ser parceiro do Gaúcho conta.
Cara, mas você quer voltar nisso? Você quer voltar nisso?
Não quero, tô voltando.
Eu tô dizendo que em categorias onde os títulos são equilibrados, algumas coisas de fora contam. Não é o caso do Nine. Acho que o Sei 1 ganhou muito mais do que ele, então não tem isso. Mas vamos embora, senão o programa vai ficar com 2 horas aqui. Melhor atleta de League of Legends. Breno Deolindo, nosso grande lolzeiro aí. Tem a Aegis da Red Canids, né? Campeã do CBLOL. Disputou o Mundial esse ano. Tem Hobbs, o robô, que também disputou competições internacionais, que deixou a PEN agora para jogar pela Loud em 2022. E tem o Titã, que assim como a Edge, foi campeão do CBLOL, disputou o Mundial e foi muito bem, os dois, né? Tanto a Edge quanto o Titã foram representados aí no prêmio CBLOL, outra categoria. Outro prêmio, na verdade, né, que nos serve como base aí. Se a gente for seguir o prêmio CBLOL, Breno, vai dar Aegis, né?
Ah, vai dar Aegis, cara. O moleque joga muito. O menino, primeiro split dele na Elite, né, primeiros dois splits, né, primeiro ano dele na Elite do LoL brasileiro, e o cara mostrou que é uma máquina, uma besta enjaulada. Se a Red Canids conseguiu o título do CBLOL, óbvio que a entrada do Grevitar ali foi bem chave, mas o Aegis foi realmente o grande diferencial e também foi o melhor jogador da Red Canids no Mundial. É até triste, né, porque ele se cobrou bastante depois, deu entrevista pro nosso querido Gabriel Supremo, que não está com nós hoje, mas deu entrevista chorando pro Supremo, falou que tinha que ter jogado melhor e não sei o quê, mas ele foi o hard carry, assim, desse time da Red no Mundial e jogou muito, muito bem no CBLOL. O robô, óbvio, teve uma campanha excelente, tanto no primeiro quanto no segundo split, que foi até mais reconhecida. O robô fez força ali pra PEN se classificar pra final, mas infelizmente não foi o suficiente. O time acabou sendo derrotado pela Rensga. E o Titã, ele aparece muito bem, mas ainda é aquele jogador meio imprudente que a gente já reconhece, a gente já sabe bem. O flash ult dele no Mundial vai ficar marcado na história aí. O cara que ninguém duvida da qualidade mecânica, mas que ainda assim demonstra algumas inconstâncias. O Aegis, pelo conjunto da obra, certamente leva esse troféu aí.
Eu vou de BRTT. É Não, acho que é isso aí. O Breno é especialista aí no LoL. Mas é que assim, o Titã é meio simbólico, né? Apesar da última vez que eu fui lá entrevistar ele não ter sido um cara muito cordial. Viu, Titã? Cobrança aqui pública, velho. Oh. Tem que ser mais cordial aí nas entrevistas, mano. Receber melhor a galera. Porque você é um cara importante pro cenário e tem que, pelo menos, ser um pouco mais cordial. Pra ser bem educado aqui com você também. Mas o Titã, agora sendo justo, né? Porque o Titã, ele é um símbolo, assim, porque ele surgiu arrebentando lá na Kabum. Foi bicampeão do CBLOL e o caramba, era o sucessor do BRTT e tal, tinha esse histórico aí de ser meio imprudente, como o Breno falou, e ele foi contratado para a Red Canids para subir o time da segunda divisão. Então ele é um símbolo da reconstrução da Red, que depois de subir, eles conseguiram subir mesmo antes aí de ter a questão das franquias, e culminou com esse título. Então ele é um símbolo dessa reconstrução da Red voltando ao topo. E o robô, apesar de ter jogado muito também, não conseguiu o título, é a Aegis, né? O próprio Titã, na entrevista na qual ele foi meio assim, meio esquisito, num dia tá num bom dia, ele falou que ele daria pro Aegis, então se o Titã falou e o Aegis jogou, acabou, né? Aegis!
Vou de Aegis, né? Não vou mudar isso, apesar de estar um pouco abalado aqui de acabar de ler a notícia que Lucas Lima estava na farofa da DK ontem.
O quê?
Vamos de a Aegis, como melhor atleta de League of Legends, enquanto eu ainda tenho forças para terminar esse podcast. Melhor atleta de Mobile Games, temos Carlito, que jogou o Mundial de Wild Rift pela TSM. Carilho, que foi o campeão aí no voto popular, que é jogador de PUBG Mobile e conquista um título toda semana com a Alpha 7, porque toda semana tem final de campeonato de PUBG Mobile. E o Lucas X Gamer, talvez o mais gamer entre todos os indicados, que se classificou para o Mundial da Clash Royale League, acabou caindo cedo, mas teve uma temporada muito boa ao longo do ano. Sem mais delongas, Breno Deolindo, Caio Maciel, eu vou de Carlito, porque... Não, na verdade vou de Carrilho, né? Falei errado. Porque o PUBG Mobile, ele é um jogo popular no Brasil, talvez não tenha tanta mídia quanto outros jogos como Free Fire, por exemplo, e porque ele foi campeão o ano todo com a Alpha 7, como a gente brinca aqui, mas dentro, né, do jeito que o circuito é feito, ele conseguiu dominar na América do Sul e foi muito bem, então eu vou de Carrilho.
Eu, na verdade, estava pensando em Lucas X Gamer nessa categoria. E é um cara que chega entre favoritos pro Mundial. Você tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado ali. O Carlito talvez esteja num cenário competitivo mais estruturado e mais popular, principalmente aqui dentro do Brasil. Jogou pela TSM, foi campeão do Wild Tour aqui no Brasil. Bateu a SA, né? Só agradece que era favorita ao título, que foi jogar o Mundial. Mas não teve lá grande performance, porque, né, infelizmente, se você joga MOBA no Brasil, você é ruim. Acontece. Então, acho que pendo um pouco pro Lucas X Gamer aí, pela moral, por ter chegado no Mundial como favorito, pelo trabalho ao longo do ano. Óbvio que o Carrilho também, voltando de novo no critério de troféus, talvez seja quem leva essa pra casa. Mas vou ser incoerente comigo mesmo aqui e deixar um votinho pro Lucas.
Ai, ai, eu vou de, assim, por mais que eu jogo ainda Clash Royale, é um jogo de celular ali e tal, que irrita profundamente o jogo.
É um jogo estressante,
cara, impressionante como eu fico estressado com esse jogo. Eu vou de Carrilho também, que por mais que seja, o Kog até brincou, pô, cara, campeão toda semana, velho, é o que tem ele joga, e o que ele joga ele ganha, tá ligado?
É isso, perfeitamente. O Carrilho é o nosso vencedor aí. Ganhando campeonato toda semana, não tem como concorrer com este homem. E a próxima categoria é Breno Deolindo entre os super jurados, melhor atleta de outras modalidades. Caio TG1, jogador de Rocket League da Fúria, né? Fúria venceu dois dos três últimos regionais aí de Rocket League, representou o Brasil nos principais campeonatos e já é um cara que está há muito tempo, né? Se destacando. Desde os tempos de Eleven, enfim, o Low Key, as outras organizações que eles representaram no passado. Igor Fraga, que esse ano, né, piloto do automobilismo virtual, já campeão no Mundial de Gran Turismo, não teve um ano de grandes conquistas, mas está aqui por estar sempre representando aí o Brasil nas competições de fora. E o favorito do público, Silly Fangirl, que é um dos melhores nicks aí do... junto com o Lucas X Gamer, do Prêmio Esportes Brasil, que foi campeão mundial de Osumania, que é um reaching game aí, com o nosso querido gamer Breno Deolindo pode me corrigir, mas muito popular, né? A galera das antigas do LoL lembra que o Kami e BRTT ficavam jogando durante as filas, um jogo que ainda hoje tem uma comunidade muito forte. E o Silly Fangirl ajudou o Brasil a ser bicampeão mundial de Osumania, que é um modo de jogo dentro do Osu, né? Não é o modo principal, mas é um dos modos de Osu. Breno, pode nos revelar aí o seu voto e dizer pra você quem vai ser o campeão dessa modalidade.
Bom, tem um campeão mundial concorrendo, né? É difícil não votar no Silly Fangirl, que foi o meu voto nessa categoria. Mas o Caio TG1 tem seus méritos também. O cenário mundial de Rocket League foi bastante prejudicado pela pandemia. Ele acontecia presencialmente, a Rocket League Championship Series acontecia presencialmente, o Campeonato Mundial e tudo mais, infelizmente já faz um tempo que não rola. Aqui no Brasil, aqui na América do Sul, o Caio ganhou quase tudo. Então tem essa competitividade aí, mas acho que um título mundial é um título mundial e... é muito difícil você argumentar contra isso. Então, vou com o Silly Fangirl, que infelizmente não tem o Sexy Cake pra gente completar uma grande tríade desse Prêmio Esportes Brasil.
Caio Maciel, você ousa contrariar o jurado de melhor atleta de outras modalidades ou não?
Não ouso, não acompanhei esses caras, desculpa aí galera, e pelo nick eu já iria no Silly Fangirl de qualquer jeito.
Então vou de Silicon Girl também para não contrariar o Breno Deolindo aqui, nossa autoridade máxima. Aí temos uma categoria onde Breno Deolindo também tem muito conhecimento, inclusive é um convidado aí para uma festa de honra, no melhor atleta de Rainbow Six Siege, que um ano especial para o Brasil, né, onde o Brasil venceu todas as principais competições de Rainbow Six. A gente tem alemão campeão do Six Major México com a Team One, tem Palu, ganhou o BR6, né, o brasileirão de Rainbow Six, e foi vice-campeão mundial com a Team Liquid, que também foi escolhido como voto popular, e o Psycho, que foi o fio condutor aí do título da NIP no Six Invitational desse ano. O Brasil finalmente venceu o grande campeonato mundial de Rainbow Six, então num ano muito especial para o Brasil, onde a gente teve campanhas incríveis lá fora, eu vou votar de Psycho, porque para mim é o cara que ajudou aí no principal título do ano, num ano com tantos títulos, com um desempenho individual muito bom do Palu, por exemplo, que para muitos foi o melhor jogador de Rainbow Six do ano. Eu vou de Psycho, porque as competições internacionais para mim pesam.
Você descreveu muito bem, Rock, o Palu é um cara com um individual muito, muito forte, talvez seja o melhor entre esses três em questão de mecânica de jogo, de mira, mas infelizmente o único título relevante dele nesse ano foi o Brasileirão de Rainbow Six. Óbvio, o Palu chegou na final do Invitational, teve uma campanha extremamente honrosa, foi eleito como o melhor jogador do mundo por outros sites, mas um título mundial é um título mundial. A gente tem dois aí nessa categoria. O do Psycho é o mais importante, né? O Invitational vale mais do que o Major no calendário do Rainbow Six Siege. E só que o Psycho aceitou vir pro podcast e o alemão não veio. Então vou votar no Psycho.
Cara, o Rainbow Six é um jogo que eu joguei muito já. Aí quando eu comecei a passar muita raiva porque eu não conseguia evoluir de nenhum, parei. Mas quero voltar. E é isso que vocês falaram, assim, a maior conquista de todas foi do Psycho, ganhou o Six Invitational, o Brasil deitou esse ano internacionalmente no Rainbow Six, parabéns pra rapaziada aí, vocês amassaram. Se o CSGO deixou a desejar pra caramba, tem deixado, o Rainbow Six dominou, velho, é BR no mundo inteiro. Tem sido assim, né, já tem sido assim, mas esse ano foi especial. O melhor jogador é o Palu, sim, ele é o melhor, tecnicamente, o moleque joga muito, sou fã do Palu, hein? Sobre todos os aspectos, assim, pessoalmente, como jogador ele é um monstro, assim, é o que veio da várzea, né? Ele veio da várzea ali, a galera achava que ele era hack, foi pro server, arrebentou. Ele é o melhor dos três, realmente. O alemão surpreendeu todo mundo com um time de moleques, a gente pode dizer assim, no Six Major, né? Ganhou com a Team One, só que é do Psycho mesmo, velho. O cara ganhou no Six Invitational, deitando, joga muito. Ele joga com o Glass, que é um operador que eu gosto pra caramba no mapa Airplane, então Psycho também.
E acho que até, né, um pouco da reação da comunidade também, acho que a gente teve, talvez essa lista ela ficou um pouco carente de jogadores da NIP, né, porque o Muzi também foi muito bem, o Pino foi muito bem, especialmente no Six Invitational, né, a gente acabou, talvez eu acho que pra maioria das pessoas era até mais o Muzi nessa lista do que o Psycho, né.
Sim.
Os dois foram individualmente muito bem, mas acho que talvez o melhor jogador de Rainbow Six do ano não esteja na lista. Mas pra mim, entre eles e pela nossa votação aqui, vamos pro Psycho, né, Breno?
Sim, mira por mira, o Pino e o Muzi são melhores que o Psycho, até porque é mais a função deles no jogo, mas o IGL, né? O IGL tá ali comandando, o fio condutor, então tudo bem.
É isso, cara. É isso aí, Psycho.
E para melhor atleta de Valorant, né? O jogo está fresco na nossa memória, hein? Depois das polêmicas dos últimos dias.
Kit,
concorrendo pela VivoCade, né? Ganhou um regional, jogou um Masters também. MWZ, a grande estrela do ano 1 de Valorant aí no Brasil, que esse ano não teve grandes conquistas coletivas com a Gamelanders, né? Mas acabou sendo chamado para a Cade para disputar esse Valorant Champions ao lado do Hit. E o Saci, que venceu no voto popular. Ele acabou saindo na primeira fase, né, no prêmio do Champions, mas ele ainda assim ganhou um regional, jogou o primeiro Masters, então tá aí no seu segundo evento internacional do ano, um jogador super completo, queridinho aí da comunidade nacional e internacional de Valorant. Breno, vou deixar você começar essa, porque você não tá começando nenhuma.
Cara, vou fazer uma breve análise aqui. Voltando de novo no critério de títulos, a gente tira o MWZ, que apesar de ser em questão de skill, provavelmente o melhor jogador do Brasil, ele não teve grandes conquistas esse ano, então a gente pode deixar ele de fora dessa. Entre Hit e Saci, a gente tem um embate. O Saci tem um título a mais, que foi o do Masters ainda jogado online aqui no Brasil, né, que bateu inclusive, acho que a GameLenders na grande final. O Hit teve o título do Challengers e foi jogar o Masters Internacional, tal qual o Saci fez com a Vikings. Mas aí entra uma coisa mais in-game. O Hit, ele é duelista. O time joga em função dele, o time joga em função da economia, favorecer o Hit para ele poder ter operator na maioria dos rounds. Enquanto o Saci, ele joga de iniciador, ele joga de Sova, que não é um boneco feito para pegar todas as kills. E ainda assim, o Saci costuma ser top frag, o Saci costuma estar pelo menos no top 3 ali do time e ser o cara do highlight na Vikings. Então, pensando por esse lado, pensando que mesmo estando em uma role que não favorece tanto ele assim, o Saci consegue colocar números altíssimos e números que chegaram a ser um dos tops no Mundial de Valorant agora, né, no Champions. Então, o meu voto vai pro Saci por conta dessa breve análise aí.
Caio Maciel.
Cara, eu vou...
Você como Mensova, já declarado nesse programa.
Aí, você já entregou meu voto. Eu sou Mensova, entendeu? Eu vou de Saci, mas principalmente porque, assim, um homem com 24 anos, né, fica calvo, ele merece levar um prêmio, entendeu? Ele merece, por isso o Saci tem o meu voto por causa disso, especialmente. Não, também eu sou Mensova, também tem toda essa análise que o Breno
fez. Você também é calvo?
Não, mas eu em solidariedade a ele.
Tudo bem.
Eu tenho cabelo pra caramba aqui, não vai cair, graças a Deus. Empatia, então, assim, né? Um homem não deve sofrer disso antes dos 25 anos e o Saci tem sofrido. Então, toda a minha solidariedade.
Talvez agora, o Breno Deolindo entre nós três seja o mais calvo, tá?
É, então. Talvez, o Breno, ó. É por isso que ele voltou no Saci. Ele falou tudo isso aí só pra dar um argumento aí mais técnico. Mas...
Eu tenho bastante cabelo, eu tenho umas entradas só, mas eu tenho 26 já também. Então.
Sou solidário a você. Mas falando sério, é isso aí, que o Breno foi perfeito, né? O MWZ, ele é o melhor jogador tecnicamente, poderia dizer, é um dos melhores do mundo, joga muito, mas não ganhou nada, né? Com a GameLenders, que esse ano tá, depois de um primeiro ano de Valorant aí arrebentando, quando ainda o cenário ainda tava se organizando, esse ano com o cenário mais organizado, eles não conseguiram manter o rendimento. E, cara, isso que o Breno falou é perfeito. Tipo, o Hit é o cara que vai. É o cara que vai fazer o gol. O Saci, não. Ele, em tese, é o camisa 10 do time ali, mas ele faz gol pra caramba, acaba sendo decisivo. E joga de Sova. Então, Saci, parabéns pra você. Fora que o cara é o único. Ele é campeão de LoL e Valorant, né? Então é um negócio bem legal também. Saci!
Não serei do contra aqui, então também vou votar em Saci. Que na minha humilde opinião...
Mas pela calvície ou pela nave?
Não, ele é uma... Eu ouvi isso na stream do Michel essa semana e ele é um cara completo. Acho que foi o Niang que falou. Ele é um cara que, assim... Todos os outros times têm bons duelistas, tá? O duelista vai matar sempre, mas talvez o Sova dos outros times não seja tão bom quanto o Saci. O Saci, ele não tá numa posição privilegiada pra fazer as coisas que ele faz, então por isso eu vou de Saci... como o melhor atleta de Valorant. Agora a gente vai entrar nas principais categorias aqui no sentido de concorrência geral, tá? Deixaremos de eleger melhores atletas de uma determinada modalidade para escolher os melhores. Assim, é o creme de la creme do prêmio, começando pelo melhor atleta feminina. É, já falamos delas também, então não vamos repetir tudo, mas Bizinha
entra aí,
Taiki e Isa. É, a Bizinha entra, você falou bem, Caio, mas a Bizinha, ela foi campeã da Girls League esse ano com o MIBR. No restante do ano, a Fúria se destacou mais, né? A Fúria teve aí um ano no Bizinha do CSGO feminino, pra quem não sabe, é claro. A Fúria teve um ano de um pouco mais de destaque. A Bizinha venceu esse primeiro presencial do ano com o MIBR, depois acabou ficando em segundo lugar pra Fúria aí na maioria dos campeonatos. É, Bizinha, Dyke e Isa. Eu vou de Dyke. E vocês?
Dyke, né?
Eu vou ser mais uma vez impopular aqui. Porque, assim, a Dyke, ela vai levar de revelação.
Ok.
E não só por compensar, mas, assim, esse prêmio não existia até esse ano, velho. A Bizinha, ela já teria ganho um ou outro se ele existisse antes. Ela é, assim, uma pessoa muito importante pro cenário de esportes, pro cenário feminino. Ela joga muito CS. Eu votaria na Bizinha pelo conjunto da obra, sabe? É uma pessoa que tá sempre brigando por espaço, ela fez uma mudança aí de carreira esse ano, foi para a MIBR, para reorganizar um time. Então, assim, eu acho que eu voto na Bizinha por esse conjunto da obra, uma pessoa que mereceria levar um troféu para casa, sabe? Acho que ela, não sei se ela vai ter outra oportunidade. Então eu daria pra Bizinha.
A Bizinha é uma pessoa que pode ser aquelas categorias inventadas, assim, tipo, que premiação de música sempre tem, troféu.
Não, o Fallen levou no primeiro ano, né?
Que Hall of Famer, assim, né?
Exato. Porque ela, tipo, o que ela já fez pela comunidade é bizarro, tá ligado? E faz ainda. Então, pelo conjunto da obra, iria de Bizinha, assim, total.
Ganha a Dyke, mas fica aqui a nossa... O nosso reconhecimento pra Bizinha, exatamente. Agora, ó. Uma hora e cinco de programa.
Caraca, nossa,
vocês
ainda não acabou.
Prometem que não vão ficar nessa categoria aqui discutindo por horas?
Não.
Vocês prometem? Caio, Marcel e Brando, Olindo?
Prometo.
Legion by Lenovo apresenta personalidade do ano. Talvez a categoria mais cobiçada do Prêmio Esportes Brasil. Como voto popular, ele, Casimiro Miguel, o segundo Brasil que deu certo, o maior brasileiro de 2021. Já
essa.
Meteu essa. Coringa, Laude Coringa, nosso grande gênio aí dos influencers da Laude, né? Sua referência em GTRP que Brandon Lindo tanto ama. E ele, o homem, Alexandre Gaules Borba Chiquita, o principal streamer do Brasil, né? Podemos dizer assim. Grande fenômeno aí do CSGO, que venceu nessa categoria no ano passado. Vamos lá, Casimiro, Coringa ou Gaules, começa Caio Maciel.
Cara, essa discussão esse prêmio é difícil.
Você prometeu.
Não, mas eu falei que não. Eu falei não.
Eu tô impondo aqui como apresentador do programa que você não fique horas falando sobre esse assunto.
Cara, porque eu não sei realmente, velho. O Casimiro é um fenômeno, o Coringa nem se fala, Gaules é o maior de todos, é o nosso papa. Mas esse ano, então, assim, é difícil. Eu votaria no Coringa.
Breno Deolindo.
Eu vou de Loud Coringa também. Acho que a categoria tem mais a carinha dele, assim, de personalidade do ano. Um cara super importante para a comunidade, principalmente do GTRP. O cara praticamente inventou o GTRP aqui no Brasil. Então, deixa com o cara. Teve evento presencial. Evento presencial de GTRP, cara.
Tipo, é isso.
Não, o cara fez... o Coringa é um fenômeno. Ele abre stream lá, tem 70 mil num dia ruim. Ele fez a baguncinha aí que arrebenta, né? Ele assim, esse ano foi dele mesmo, ele fez muita coisa esse ano e parabéns aí, Coringa.
E ele provavelmente rejeitou um convite pra farofa da GK, porque a namorada dele tá lá, então ele também poderia estar.
Ah!
E provavelmente ele rejeitou pra ficar streamando.
Apuração de Rock Marx, podia streamar a farofa da GK.
Ah.
Imagina?
E assim, eu não vou contrariar vocês, e já dei meu voto também, né, como super júri no Coringa, apesar de dos três ele ser talvez, com certeza, não talvez, o conteúdo que eu menos consumo. Assisto Gaules diariamente por motivos profissionais e motivos pessoais, mas todos os campeonatos de CS passam lá. Casimiro, não durmo um dia sem assistir este belíssimo streamer.
Esse homem, obrigado
Coringa,
por esse homem aparecer nas nossas vidas.
Exatamente. E o Coringa, entre esses três, é o cara que eu menos consumo disparado, mas obviamente também por motivos profissionais, estou inteirado do conteúdo que ele produz. Então, mas acho que o Coringa, assim, o Casimiro, ele teve um ano muito bom, ele fura a bolha muito mais do que o Coringa, né? Claro, ele tá próximo de outras comunidades que não são as comunidades dos games, né? Ele nem é tão próximo assim da comunidade dos games. Se você for ver, a gente tem essa impressão, pelo menos na minha opinião, porque a gente tem gostos semelhantes,
né?
Tá na Twitch, eu gosto de futebol, meus amigos gostam de futebol, gostam de games também, então eu tenho a impressão que ele fura essa bolha, mas o Coringa, assim, é incrível, cara. Assim, o cara tem 100 mil espectadores assistindo ele todo santo dia. É uma coisa que o Gaules consegue com campeonatos, que o Casimiro ainda não conseguiu, mas apesar de ter números incríveis também, e o Coringa consegue porque ele é o Coringa, né? O único motivo é que a galera gosta dele, que a galera respeita aí a trajetória dele do Free Fire pro GTRP, estando junto com a Loud, estando quase que separado da Loud já hoje em dia, né? Ele não é mais aquele cara que fica fazendo vários conteúdos pra Loud, mas então o voto pra mim é de Coringa, que é grande por si só, né? É um colosso aí e pra mim merece personalidade do ano. E aí, vamos entrar em outra discussão, que pra mim, o cara que ganha personalidade do ano, automaticamente ele também ganha ou apresenta melhor streamer.
Discordo.
Discordo também.
Então, pra mim, quem ganha personalidade do ano também tem que ganhar Oi Apresenta Melhor Streamer. Então eu vou ler aqui, mas o meu voto já tá declarado. Baiano, Casimiro, Serol, Coringa e Gaulês. Pra mim, obviamente, Coringa.
Cara, eu vou ter que ir de Casé, vou ter que discordar de que personalidade e streamer são...
Mas como que o cara pode ser a personalidade do ano se ele não venceu na categoria dele, que é o streamer do ano?
Cara, mas personalidade eu diria que tem um papel um pouco mais influente do que o streamer do ano, e acho que é exatamente nisso que o Coringa se encaixa. Além de ser um streamer gigantesco, ele também é um cara que fez o baguncinha, fez o negócio bombar, é um cara que é gigante em redes sociais e tudo mais. Quanto o Casimiro, eu acho que ele tem um papel muito importante como streamer, que é de dissociar, de certa forma, até o público dos esportes da Twitch, como de forma geral, assim. Por conta do Casimiro, as pessoas de outras bolhas, de outros círculos sociais estão se aproximando das streams, conhecendo esse tipo de conteúdo. E acho que ele é o único dessa categoria que pode ser colocado, que tem essa qualidade. Fora que o cara estourou esse ano, extremamente engraçado, sempre muito bem posicionado em questões sociais também, acho que isso tem que ser levado em conta. Então por isso o meu voto é no Casimiro.
Eu também acho, concordo com o Breno, assim, não voto no Casemiro não, tá?
Já tava escrevendo aqui, Casemiro.
Não, eu concordo com os critérios dele, porque personalidade do ano é diferente de melhor streamer, né? A personalidade do ano eu acho que é o cara que, além de fazer o dele, né, que no caso os três são streamers aqui, ele se envolve mais na comunidade em outros leques, né, em outras camadas. O Gaulês fez muito isso, o Coringa fez muito isso, o Casemiro menos do que os dois ali de personalidade do ano. Por isso até que eu fiquei na dúvida entre Coringa e Gaulês, acabei escolhendo o Coringa, porque o ano eu achei que foi dele nesse aspecto. Agora, de melhor streamer, aí é uma atividade específica, né? A gente tá direcionando o canhão para algo mais específico, é streamar e não só ampliar os leques. Por isso que eu acho que é diferente, não necessariamente uma tem que ser igual a outra. E eu vou discordar dos dois aí, velho. Porque eu acho que assim... O Casimiro, pra mim, é hoje o melhor streamer do Brasil. Ele é o cara que eu mais assisto. Não consigo dormir sem ver o Casimiro. Casimiro, eu te amo, velho. Eu te amo. Obrigado por existir, cara. O
Casimiro vai na festa do Prêmio Esportes Brasil?
Tomara. Eu acho que não, porque ele tá meio não, assim, né? De ser... Ele não tá entendendo, ele não tá sabendo lidar com a fama. Essa é a parada, tá ligado?
Imagina você... Caio Marcel já passou por isso, né?
Então... eu passo por isso diariamente. Só que ele entrou numa casa... Ele tá tipo Big Brother, tá ligado? O cara que entra e sai e é celebridade, não sabe como lidar com isso, porque ele entrou na casa dele, começou a pandemia, ele não sabe como ele vai assistir Homem-Aranha no cinema. Ele perguntou pro Neymar: Neymar, como você faz pra ir no cinema? Então, assim, o Casemiro é fantástico, ele é incrível, ele fala com uma facilidade, ele se expressa com uma facilidade, ele escolhe as palavras de forma perfeita. Ele, em discussões importantes e relevantes para a sociedade, ele se posiciona de uma forma incrível, do jeito dele. E eu agradeço demais, assim, por a gente ter o Casemiro hoje, tudo isso, né? Só que eu vou de Gaulês. Eu acho que o Gaulês, não só ele repetiu um ano fantástico que ele teve como streamer ano passado, como ele conseguiu furar a bolha mais que o Casemiro. Porque o Casemiro, ele entrou na bolha, vamos dizer assim. Ele veio de um público e trouxe essa galera para um público que estava acostumado a consumir conteúdo gamer, que é o público da Twitch. Coringa não, velho. O Gaulês não. O Gaulês, ele não só se manteve no top do mundo, em números, em horas streamadas, como ele ampliou a tribo dele, quer dizer, ele fez novos filhos, vamos dizer assim, né? Ele trouxe pra gente o Liminha, tá ligado?
Votação de melhor streamer sem Liminha, pra mim, é golpe.
Então, o cara trouxe pra gente o Liminha, velho. Ele fez tá fazendo um time maior da tribo, ele tá ampliando essa tribo, tá ligado? Então, assim, por isso, ele tá streamando Fórmula 1, que é uma coisa inacreditável, assim, né? Tipo, um cara dos games, faz lá de Counter-Strike, tá falando um esporte super relevante, tradicionalíssimo, que é a elite do automobilismo mundial. Ele fala de NBA, que é um dos esportes mais importantes do mundo e que é o principal campeonato do planeta de basquete, com grandes personalidades. Então, assim, o Gaulês se enfurou a bolha, ele expandiu, tá ligado? Então, acho que o papel do streamer, como streamer, o cara que senta no computador e transmite, eu acho que ninguém faz mais do que ele para essa atividade específica, assim. Então, para mim, é o Gaulês.
Então vamos de empate aqui pela primeira vez na história do Early Game votando o Prêmio Esportes Brasil. Temos um empate. E vamos pular para melhor caster, né? Temos aqui 5 concorrentes de peso. Babi Micheleto, principalmente no... Esse ano
mas
fez
Free Fire. Quem é que vai mudar voto, né? Todo mundo é tem.
Não, não. Né? Calma,
teve argumento,
cada um, todo mundo teve bons argumentos. Talvez o meu tenha sido pior. Mas
o programa tá grande.
É bom. Mas é, vamos, tá vamos de empate.
É, vamos que eu tenho que almoçar. Bora.
Babi Micheleto, Bida. Babi fez Free Fire, fez Valorant, fez CS, né? Principalmente Valorant agora no final do ano. Bida, que nos traiu, nos deixou pra se aliar ao Valorant. Bruno Clash, não preciso nem falar. Nome já está tudo.
Clash of Clans,
mas era, justo, mas era também, né?
Ah, então.
No começo.
Total.
Meligene, nosso... Quase que Ors com Cors aqui nessa categoria, né? Vamos combinar. E Shaep.
Cors?
É, pô. Não precisa nem concorrer. Ah, cara, eu sou brasileiro, pô.
Gastando francês de rock.
É, velho. Sou... Nem sei, isso aí deve ser latim, francês, sei lá.
Pô, é. Eu acho que é francês.
Aí. Aí temos Shaep também fechando no League of Legends, né? O polêmico Shaep aí desse último final de semana, comprando briga com a comunidade internacional. E também lançou o combo, né? Podcast esse ano que os amantes do videocast aí, dos esportes, tanto adoram. Melhor caster, dessa vez eu vou começar. E aqui, vou anotar uma coisa. Pra mim, XRM, só pela essa transição que ele tá fazendo pro Valorant agora e já chegou com os dois pés na porta. Um cara que eu sempre admirei demais, sempre considerei aí um dos grandes narradores do Brasil. Agora transicionou pro Valorant, né? O CS perdeu muito espaço na narração tradicional. E pra mim, então, XRM está fazendo falta aqui nessa categoria. E como não tem XRM, eu votarei em Meligene, que sempre falei isso. Acho que esse é até o meu voto do ano passado. Tecnicamente, pra mim, é o melhor caster do Brasil. É um cara que eu botaria, assim, de olhos fechados pra narrar futebol na Globo, por exemplo. Então, eu vou de Meligene.
Perfeito, Rocky Marques. O Meligene é muito técnico mesmo. Ele é um cara que dá ritmo pra transmissão. E a gente percebe isso porque a gente é profissional de comunicação, talvez o público geral não consiga prestar atenção nisso, mas é muito, muito difícil você conseguir falar com o ritmo que ele fala ao longo de horas e horas numa MD5 de Rainbow Six, ainda com os nervos à flor da pele numa grande final de Mundial, por exemplo. Por isso meu voto também é no Meli, é um cara que eu admiro, trabalho já há alguns anos, um cara muito, muito fora da curva no Brasil.
Ó, se tivesse um prêmio revelação...
Um monstro aí das transmissões esportivas.
É, eu tenho prazer...
Eu tinha te introduzir tudo bonitinho e você
desculpa,
saiu falando.
Desculpa, vamos de novo, desculpa.
Não, tudo bem, agora você segue.
Já foi. É, então, eu tive o prazer de fazer transmissão com os melhores narradores da história do Brasil aqui, né? Desde Galvão Bueno, Kleber Machado, Luiz Roberto... Enfim, todos os grandes narradores aí eu já tive o prazer. Milton Leite... de fazer transmissões. Se tivesse um melhor caster revelação, seria a Babi. A Babi é impressionante, velho. Na boa, assim, eu vi ela no Fire, agora no Valorant, ela é belíssima narradora. Ela seria a revelação. Mas como é o melhor caster, pra mim eu vou falar um cara que tá fazendo falta aqui, infelizmente ele não tá no mainstream, assim, desses grandes jogos.
Já sei quem é, mas vou deixar
você falar. Já sabe quem é. Tauê Neves. Ele, pra mim, é um dos melhores narradores que a gente tem hoje.
Então,
ele não tá vinculado a um jogo, ele consegue... Por quê? A Babi até ela me explicou. Pra narrar Valorant, ela tem que falar uns nomes específicos dos poderes, né? Das habilidades dos personagens. Tipo, a luz reveladora, não sei o quê. O tal ele, como ele não tem isso preso com ninguém, quando ele vai narrar, ele fala, ah, o bambu, olha o bambu, como que é o do Sova? Bambu fofoqueiro, porque espota a galera. Né? O periquito, que é lá o passarinho da Sky, eu tô fazendo essa menção em rosa pro Tauê porque ele de fato é um monstro. Mas, como a gente tem que escolher um aqui e não é melhor caster revelação, eu estaria entre Meli e Shaep. O Shaep por ser a voz do LoL, que é o jogo mais consolidado aí do Brasil, mas eu vou de Meli também, porque ele é impressionante, a capacidade vocal dele, ele consegue ser técnico sem ser chato, deixando pro comentarista, ele é muito generoso, e ele é o... E além da questão técnica de conseguir narrar exatamente o que tá rolando sem ser muito específico, né? Ele traz a emoção, que é isso que eu acho que o caster tem que fazer. Então, Meli, você é ridículo!
tão meligene aí de maneira... sem contestação, né? Diferente do melhor streamer. Vamos de Meli aí com os nossos três votos. E agora tem uma categoria aqui que eu vou confessar pra vocês que eu não entendo como a gente define. Mas eu tenho meu voto. Melhor jogo. CSGO, Free Fire, League of Legends, Rainbow Six Siege e Valorant. O que eu vou falar que eu não entendo? Eu acho difícil você medir, entendeu? É só pela esfera competitiva? É só pelo, pô, jogo do ano em questão de atualização, em questão de como foi o meta do jogo, quão divertido foi acompanhar, é o jogo onde o Brasil mais se destacou? Eu acho que os critérios, assim, eles não são tão claros. E eu vou dar meu voto seguindo o critério que, pra mim, faz mais sentido dentro do prêmio eSports Brasil. Então, meu voto vai pro Rainbow Six, porque, assim, não é um jogo que me atrai muito. Não é um jogo que eu jogo, tenho pouquíssimas horas jogadas. Joguei lá no começo pra entender, pra poder acompanhar, mas depois mal toquei no jogo. Mas acho que quando você tem um ano que o Brasil ganha tantos títulos relevantes, tem campanhas, não é só ganhar, né? Mas, pô, chegar, fazer final brasileira, fazer um barulho tão grande, um jogo que tá há tantos anos tentando, né, esse grande título que veio esse ano. Então, pra mim, Rainbow Six, não sei os critérios que vocês vão seguir, mas pra mim, Rainbow Six, mas na minha cabeça, o melhor jogo sempre vai ser CS e nada muda.
Eu nunca tinha pensado por esse lado do seu critério de ser o jogo que o Brasil mandou melhor. Por esse olhar é impossível.
Não falo nem o jogo que o Brasil mandou melhor, mas, tipo assim, acho que dentro da nossa realidade, sabe, esportivamente, o Rainbow Six tá muito acima dos outros.
Tá. Acho que como esportes, o Rainbow Six realmente entregou mais esse ano, né? O LoL a gente teve aí dois campeonatos presenciais, mas com o time ficando de fora e tudo mais, o Rainbow Six foram três ou quatro campeonatos presenciais internacionais, né? Todos eles com o Brasil mandando muito bem. Eu talvez votasse no Valorant uma semana atrás, por ser o jogo novo, o jogo que já chegou se consolidando, o jogo que saiu faz um ano e meio, mas infelizmente a Riot cagou muito em toda a punição da Cade, como o Rock muito bem disse no texto de opinião dele com o título breguíssimo, mas ainda assim um ótimo texto.
Eu fingi que não ouvi.
O Valorant era um ótimo jogo, até a Riot fingir que não sabe mais fazer campeonato e conduzir uma punição de uma maneira esdrúxula. E nem tô dizendo isso porque era brasileiro sendo punido. Você não pergunta pro time envolvido na situação qual punição ele acha mais justo. Isso não existe. Então, meu voto fica com o Rainbow Six. Acho que o Rock foi bem na argumentação dele.
Quando eu comecei a refletir sobre essa categoria foi quando eu vi o Léo Bianchi falando que ele votaria no Rainbow Six porque... por causa dos títulos.
Ele é funcionário da Ubisoft.
E também, mas por esses critérios aí que o Rock colocou. Mas pra mim, o jogo do ano não era nem isso. Era mais, assim, que jogo conseguiu ser mais eficiente, vai, no ano, né? E pra mim, esse seria o Valorant também. Por causa disso, um jogo que surgiu ano passado, ele conseguiu se consolidar um cenário competitivo, conseguiu consolidar um público já fiel. E ele tem atualizações interessantes, skins legais, né? Um jogo que não parou. Ele tá sempre em evolução esse ano e conseguindo fazer isso com maestria. Mas eu concordo com o Breno, velho. Até semana passada eu ia votar no Valorant tranquilo por causa disso. Um jogo que foi lançado, criou uma comunidade e não vai parar como um Overwatch da vida, né? A gente vê um futuro brilhante pro Valorant. Mas não dá, velho.
Inclusive substituiu o Overwatch, não.
Aqui na premiação, Overwatch acabou, né? O Valorant ele conseguiu consolidar muito bem uma comunidade nova que já é apaixonada pelo jogo, e o jogo é muito bom, assim, nessas atualizações que eu falei. Mas eu vou de Rainbow Six também, porque depois do que rolou no Mundial ali, é inacreditável, né, que a gente não leve isso em consideração. Então eu vou de Rainbow Six Siege, um jogo que eu joguei muito, sou apaixonado, e por causa dos resultados BR, ele merece levar esse título.
Então vamos, de maneira unânime, a palavra que faltou pra mim na hora que eu ia falar melhor caster, de Rainbow Six também. Agora, vou chegar numa polêmica aqui, que seremos perseguidos pelos fandoms, que eu aprendi com o Kevin, que é assim que eles chamam a torcida hoje em dia. Melhor organização, título que tem Fluxo, Fúria, Loud, Pain e Red Canids concorrendo. Quem quer abrir aí essa grande bucha que é definir qual a melhor organização de 2021?
Nossa, eu fui super júri, né? Eu fui super júri de melhor
organização. Então abre aí, Breno.
Pronto.
No ano passado, meu critério foi performance em títulos e, obviamente, a Fúria, por ter títulos internacionais, ser o único time brasileiro com qualquer título internacional no ano passado, a Fúria foi a grande campeã. Esse ano, a única organização, as únicas organizações que venceram títulos internacionais aqui são do Rainbow Six, e nenhuma delas está indicada. A Team One, inclusive, podia muito ter sido indicada nessa categoria, mas não está aí, sabe Deus por qual motivo. Entre Fluxo, Fúria, Loud, Pain e Red, a gente tem títulos relevantes em cada uma. Entre um duelo ali entre Pain e Red, eu favoreço a Red porque o título do segundo split vale mais até para a Riot, então por que não valer mais para nós, que estamos aqui só especulando. Entre Fluxo e Loud, a gente tem uma campanha melhor da Loud, né, se eu não me engano, no Mundial de Free Fire. Então, coloco isso um pouco na frente. E a Loud também, por ter todo o contexto fora,
né? A Loud não ganhou nada, velho.
Fator Loud, né, já diriam certos processos jurídicos.
Fator Loud. Cara, é muito difícil, na real, porque o Fluxo, na questão business, trouxe o back, é uma organização que saiu esse ano, né? O Fluxo é desse ano.
Uhum.
Então, tem essa situação bem difícil. Acho que por... combinando um pouco de títulos e business, fica entre Fluxo e Fúria. Que a Fúria, na questão business, é sempre a organização que parece mais profissional entre todas as que trabalham aqui no Brasil. Dou diferencial pro Fluxo aí por conseguir criar uma fanbase tão grande. Óbvio que Nobru e Serol tem 99% do papel nisso. Mas... por criar uma fanbase tão grande em menos de um ano de existência, acho que eu fico com Fluxo nessa categoria.
Marcial?
Cara, é difícil também, porque quando falo de melhor organização, nem penso tanto em títulos, viu? Eu penso, porque pra mim, o título, é lógico que ele tem que ser levado em conta e tudo mais, mas é a consequência de um jogo, e alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que perder, né? Naquele dia, às vezes, o time não tá na melhor performance. Eu vejo muito mais o trabalho que a organização faz, desde... o trabalho mesmo de engajar um público, de gerar conteúdos, né, de ser importante nas redes sociais, de mostrar para o seu público que você está trabalhando, até principalmente o cuidado que eles têm com o jogador, que para mim é o principal. Assim, o jogador tem que ter estrutura, tem que ter salário, tem que ter tudo certinho em dia, e todas essas organizações fazem isso. Elas se comunicam bem, elas todas são organizações profissionais, né? E o que nos esportes às vezes a gente vê quanto organizações capengando. Então todas têm estruturas sólidas, não é aquele cara que contrata e depois corre para pagar salário, né? Eles são todas organizações organizadas mesmo. Então nesses critérios elas estão todas iguais. Diante disso, assim, eu vou de Fluxo também, por ser uma organização que surgiu já esse ano, muito bem estruturada, dá qualidade para os seus atletas. E ganhou. Então aí o critério seria o título e ganhou. Apesar da Pen e a Red também terem vencido, né, nos seus campeonatos, eu vou de Fluxo.
Eu confesso que estava na dúvida aqui entre Pen e Fluxo, né? Porque eu tenho um bom argumento para Pen. A Pen, historicamente, é uma organização que eu sempre critiquei bastante pela falta de atenção que ela dá aos outros jogos, né? Eles por quase dois anos, tiveram o melhor time de CSGO do Brasil, e pô, você nunca via menção, você nunca via nada falando, era um time assim, que fazia LOL, história, né? de CSGO.
Não, mas dominando. Assim, só falavam de LOL.
Isso, exato. Dominando no CSGO brasileiro, você não tinha uma menção. Isso melhorou muito em 2021, o tratamento desde o final do ano passado é muito bom, hoje a PEN fala mais sobre... a Pain no Free Fire também, né, tem uma fanbase muito grande, mas ainda parece que tá muito concentrada no LoL. Ela tem uma dificuldade em distribuir isso, mas eu vejo uma melhora muito grande. E de quebra, a Pain foi para um campeonato internacional de League of Legends, foi campeã, conseguiu também se classificar para o Major de CS, né, se tornou a primeira organização brasileira aí a ter disputado os três grandes campeonatos, né, o Mundial de LoL, o International de Dota, que já tinha conseguido em 2018 ou 2017, não me lembro agora, e agora o Major de CSGO em 2021. Então, eu acho que, para mim, dá PEN, sabe? Assim, se você pensar nessa melhora da PEN, mas ao mesmo tempo é Fluxo ganhando muita relevância, carregado por esses nomes, como o Breno bem disse, mas é o Fluxo fazendo muita coisa em pouco tempo. Então eu fico na dúvida entre essas duas. O Fluxo já é o vencedor aí, né? Em maioria... mas eu vou votar de Pen pela relevância que conseguiu e por ter, aparentemente, tá mudando um pouco desse approach, né, dando mais atenção para os outros jogos. Então vou votar em Pen aí esse ano, apesar de alguns problemas de bastidores, né? A gente teve aí mais recentemente o caso do robô, mas acho que essa é uma briga que a gente ainda tem pouca informação para entender quem foi bem, quem foi mal. Mesmo com o Fluxo vencendo, eu vou votar no time da Pen por enquanto.
Eu tava na dúvida também entre Pen e Fluxo, assim. A galera da Loud vai ficar brava, tem muito seguidor da Loud, mas é assim, se pensar no guarda-chuva de eSports, né? Assim, a Loud, ela tá muito mais na produção de conteúdo hoje, apesar de ter, e o Fluxo, ele já tem essa proposta de competitividade, né, que é o que a gente tá falando aqui.
Exatamente. Aí vamos para a última categoria, né, depois de aí 1h20 de programa, temos o craque da galera, que é a única categoria que é 100% de voto público, né, então assim, não tem muitos critérios, o critério é a maior fanbase, então a gente pode falar do jeito que a gente melhor imaginar aqui, né, vocês preferem falar quem vocês acham que vão ganhar ou quem vocês acreditam que merecia ganhar? Eu acho que tem que ser quem acha, né? Porque merecimento, não existe muito merecimento nessa categoria, nem, né, quem foi o craque da galera. Então eu vou começar votando no Nobru, que é quem tem mais seguidores e quem provavelmente vai ganhar novamente o craque da galera.
Cara, eu no meu tweet deck, que causa problemas de dor de cabeça em qualquer pessoa que olhe para ele, o único mutirão que eu vi acontecendo foi pro Will ganhar. Então, o Will, né, jogador da Loud, que também foi injustiçado, segundo seus próprios companheiros de equipe no craque da galera da última LBFF. Eu não lembro quem que ganhou agora.
O Will ganhou.
Ah, foi o Will que ganhou, né? Mas ele falou que... Ah, ele falou que queria que o Noda ganhasse. Era um negócio
assim. Acho que era isso aí, mas então, o Will que ganhou.
Foi isso, né? O Will ganhou e ele queria que o Noda ganhasse. Mas acho que o Will vai nessa, porque vejo o mutirão da Loud sorteando o codiguinho, acho que é a única...
Mas não é quem vai ganhar, é quem a gente acha que deveria ganhar.
Ah, não, eu acho... Quem acha que merece ganhar?
Eu acho que não tem merecimento, assim. Craque da galera, merecimento.
Não tem?
Ah, merecimento é o Hobbs, mano. O cara ganhou salve daquele padre legal lá, eu sempre esqueço o nome dele. Fábio de Melo.
Padre de Melo.
Isso. Ele mesmo. O cara ganhou salve do... Eu esqueci o nome dele.
É ele. É o Padre Fábio de Melo.
Isso. Padre Fábio de Melo.
Padre Fábio de Melo.
Fábio Padre de Melo.
Isso. Não,
o Hobbs é muito grande, né? Ficou no Trend Topics aí por 3 semanas seguidas durante a MSI. Brincadeira, foi tipo um dia só. Mas merecimento, Hobbs, mas acho que quem ganha é o Will.
Não sei. Também. acho que... Então, vou com você. Eu acho que merecimento estaria entre Nobru, Will...
Estaria entre os 5, né, no merecimento.
O Fallen não ganhou também, né? O robô também não. Por isso que eu tô pensando, assim, do cara que é o craque, da galera. São todos caras bem populares. Tá bem pago pra qualquer um aí. Eu votaria no Nobru.
Nobru? Então vamos de Nobru aí, né? Pelo meu critério de tem mais fãs vai ganhar. Breno com critério técnico de que teve mutirão da Loud pra vencer. E com isso a gente encerra aqui, né? Farei um pequeno recap dos nossos votos. Então, revelação é Cias. Revelação feminina é Dyke. Melhor atleta de Battle Royale é C1. Card Games é PV. CSGO é Cacerato. Dota 2 é Lelis. Free Fire é Cias. Melhor futebol virtual, né? Melhor atleta de futebol virtual é PHzinho. League of Legends é Aegis. Mobile Games é Carrilho. Outras modalidades, Silicon Girl. Rainbow Six Siege, Psycho. Valorant, Saci. Atleta feminina, Dyke. Personalidade do ano, Coringa. Melhor streamer, Empate. Melhor caster, Meligene. No jogo, Rainbow Six. Organização, o Fluxo. E o craque da galera é o Nobru. Então, tudo isso a gente vai descobrir na quinta-feira que vem, né? No dia 16. Todo mundo ligado, é claro, no Sport TV, nos canais digitais, no GE, vai ter toda a cobertura. Nós estaremos lá, né? Eu, Breno Deolindo e Caio Maciel estaremos lá para promover aí, para assistir, para acompanhar e para tomar uma no Prêmio Esportes Brasil. Então, dia 16, no Auditório Simão Bolívar, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas Auditório Simão Bolívar, todo mundo de terno lá, bonitinho, para conhecer os vencedores dos esportes no Brasil e na América Latina, por que não, em 2021. Caio Maciel, Breno Deolindo, muito obrigado por ficarem aqui quase que uma hora e meia, né? Acho que é o maior early game da história. Caio, mas, viu, ó, você reclamou, mas você veio pro maior early game da história.
Ah, mas esse é o problema.
Eu guardei pra você, pô. Eu guardei pra você.
Você nunca mais vai me chamar, você vai ficar falando, ah, não, mas aquele foi de uma hora e meia, você não vai poder mais participar. O negócio é que a gente ficou muito tempo, a gente ficou muito tempo discutindo nos primeiros, né? Daí depois que eu vi que tinha um monte de categoria ainda, eu falei, caraca, vai ser longo.
Não tem problema.
Mas obrigado pelo convite, foi um prazer.
Agenda livre hoje, sem muito trabalho.
Tô atrasado já.
Não tem problema, também tô.
Obrigado pelo convite, Rock, conte comigo sempre. Valeu, Breno, um abração. Espero que a gente não tenha falado muita besteira. E é isso. Nos vemos dia 16. Vai ser bem legal. Prêmio Esportes Brasil. Um abraço.
Te vejo daqui a pouco nos Estúdios Globo, na verdade. Mas tudo bem. Vou aceitar. Breno Deolindo.
É, a gente não vai falar de melhor jogador, não?
Melhor... meu amigo!
O quê?
Esquecemos completamente o melhor jogador. Que momento. Ah, temos ainda o melhor jogador, né? Que não tava na lista aqui. Mas pra quem não sabe, o melhor jogador... ele vem no pacote, né? Se você concorre a uma das categorias de melhor atleta, você obviamente está concorrendo a melhor jogador do ano. Então vou abrir aqui a eleição. Como eu falei na categoria dele, eu acho que tem outros nomes que, assim, na mira, né, na habilidade, foram melhores. Mas pelo conjunto, por ter liderado um time brasileiro a um título mundial, que para mim, incontestavelmente, é o principal título que o Brasil esse ano, eu vou de Psycho. Então, meu voto é no Psycho como o atleta do ano aí no Rainbow Six Siege, até se espelhando um pouco no que aconteceu em 2020, né? O PV ganhou o grande título mundial e também ganhou o melhor atleta do ano. Caio Maciel, você tem uma opinião diferente? Sei que você já foi embora, mas volta aqui e fale pra gente.
Voltei, eu vou de BRTT.
De novo essa piada?
Eu vou de Psycho também, concordo, craque.
Então é isso, Psycho, o nosso atleta do ano aí, fechando as categorias. Falamos bastante dele no Rainbow Six e vamos manter assim, né? Porque já tá na hora de ir embora, o Breno Deolindo. Muito obrigado por nos lembrar, né?
Que isso, tô aqui pra isso. E também, se você quiser saber mais sobre o Psycho, tem um podcast inteiro com ele que a gente fez na época do Invitation, vai tá show de bola.
É isso, meus amigos. A gente vai encerrando por aqui, então, esta edição de número 88 do Early Game. Voltamos na semana que vem, por que não, repercutindo todos os assuntos dos últimos dias e também o Prêmio eSports Brasil. Até a próxima. Time limit reached.